Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais uma vez espaço para a política, porque agora é análise, é o horário da análise do Dr. Fernando Pinheiro Pedro, nosso analista, que hoje tem três assuntos importantes a tratar. O primeiro deles é o fim do confinamento de São Paulo, do estado de São Paulo, já está se espraiando para todo o Brasil, já são sete estados que estão diminuindo esse confinamento, que a gente tem imensas dúvidas. O segundo assunto é que o próprio governo está aceitando a sugestão de recuperação econômica feita pelo Dr. Fernando, de adotar o plano Marshall da economia. Para quem não está atento, nós vamos explicar, mas isso é fundamental, é injeção direta de grana na economia. E o terceiro assunto, por onde a gente vai pegar, que é a posição do Fernando Pinheiro Pedro na luta contra os extremistas. E tem muita gente que não está entendendo, está achando que o doutor Fernando está querendo fazer uma ponte aí com o Rodrigo Maia. Olha, então vamos, antes de mais nada, cumprimentar o nosso analista. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bem-vindo, João Batista. Eu não torço para o Botafogo, eu sou fluminense lá no Rio.
Eu quase que falei que você estava querendo virar aqui um cavalo de Troia aqui do nosso, dentro do nosso espaço, mas vamos explicar. O Fernando botou um artigo, nós postamos ontem, né, o direito de opinião, né? Será que não posso pensar diferente? E fez um artigo e muita gente achou estranho, achou que o doutor Fernando estava querendo fazer com que o Bolsonaro se entendesse com o Botafogo. Botafogo é o Botafogo da Odebrecht, o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia. E o que a gente sabe, quem quiser que leia o texto, que vai entender, né? Por favor, leiam, né? O doutor Fernando está dizendo que o perigo que cerca o presidente Bolsonaro é exatamente os extremos, os extremistas. Os extremistas de esquerda foram derrotados pela eleição. E os extremistas de direita querem sufocar o mandato do presidente. Está certo isso? Esse resumo? Está certo esse resumo, Fernando?
É exatamente isso, é exatamente isso. Nós precisamos encontrar virtude na política, não partir para a falta de diálogo total, muito menos para a radicalização.
Pois é, por isso que é o nosso título. A virtude está sempre no centro, não no centrão, mas no centro. O mundo está centrado no centro, né? É uma redundância, mas exatamente. Os extremos, né, causam extremidades, causam rupturas.
Exatamente. Acho que a gente precisa, nós somos um momento muito delicado na nossa vida institucional, um momento muito delicado, estamos enfrentando uma pandemia internacional grave, né? O mundo todo está aprendendo a lidar com isso, né? Podemos ter até em alguns momentos exagerado ou não, mas o fato é que é um problema global. A economia, em termos globais, vai se modificar em função disso, está toda ela impactada. Nós temos aí grandes potências que sairão muito machucadas nesse processo. O Brasil já está preparando a saída dessa pandemia, né, para retomar das atividades econômicas. Vamos precisar de um plano Marshall no Brasil, que, aliás, é o nome que foi adotado pelo general Braga Neto, né? Aliás, ficamos aqui muito contentes, né, João? Porque, afinal, esse termo Plano Marshall saiu daqui, do Notícias Agrícolas, né?
Exatamente.
Está adotado oficialmente pelo governo, né? E no mundo vai haver um grande Plano Marshall também para a recuperação das economias mais frágeis. Se não houver isso, nós entraremos num período de depressão mundial muito grave, né? E em meio a isso tudo, nós estamos aí vendo uma briga proselitista, patética, né? Envolvendo, inclusive, a figura do presidente da República. Eu quero deixar bem claro aqui, desde o início, nosso compromisso é com o governo federal eleito pelas urnas em 2018. Né? Fizemos parte da transição. Né? Tem parte do que está sendo levado adiante que tem nossa caneta, nosso projeto. Né? Agora, nós não podemos deixar que o nosso presidente, né, que é o legítimo mandatário da República, caia, né, numa esparrela, né, numa armadilha montada pelos extremistas. Né? Se nós conseguimos elegê-lo contra o extremismo de esquerda, contra o populismo de esquerda, nós não queremos de maneira alguma que o populismo de direita se instale. Né? O que nós queremos é um governo sério, de mercado, liberal e conservador. É isso que nós estamos lutando para impor no país e é o que nós vamos conseguir, viu, João?
A sua luta, inclusive, aqui no nosso espaço do Notícias Agrícolas, que a gente valoriza muito, é exatamente ser contra a seita, porque os extremistas, aquelas pessoas que são tapadas, que só acreditam naquilo, acabam prejudicando e muito, né, sufocando o presidente, que é o seu projeto de democracia. Tanto que ele foi obrigado, ao dia seguinte, quando a extrema imprensa assolou a opinião pública contra o Bolsonaro, a dizer: democracia acima de tudo. O presidente foi obrigado a dizer isso. Pô, vocês não entenderam o que eu falei ali no domingo? Bom, se vocês não entenderam, deixa eu deixar claro: democracia acima de tudo. Tá certo, Fernando?
Ah, e deu bronca lá. Quer dizer, na verdade, você vê, já tinha lá no meio da turma que estava ali na porteira do Palácio do Alvorada, já tinha gente, né, vamos derrubar isso, aquilo. Precisa ficar bem claro uma coisa: governo não é para ignorante, né? Ignorante ousa. Todo ignorante é ousado porque justamente ignora, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esses rompantes dos ignorantes. Eles atrapalham, né? Não há um único exemplo na história do mundo em que ousadia de ignorante tenha dado certo. Pelo contrário, sempre deu errado, para não dizer um outro termo que os ignorantes gostam muito de usar, né? Então, vamos ser muito claros, né?
Vamos deixar sempre claro isso, Fernando. Vamos deixar sempre claro isso. O presidente é levado pelas dificuldades. Ele é um homem como nós. Imagina essa hora, 300 mil coisas na cabeça do presidente. Tal. Mas ele está lá para isso. Ele se candidatou a isso. Ele se colocou para isso. Muito que bem. Agora, tem muita gente que acha que está imbuído, né, de uma coisa divina e está querendo levar o presidente para o buraco. É uma armadilha que estão armando contra ele.
É uma armadilha que estão armando contra o governo federal. Né? O governo é maior que o presidente, mas o presidente é o mandatário da República. Ele está no comando desse governo. Então, não é possível que se aproveite emocionalmente de uma pessoa que, geralmente, ela tem os rompantes, né? O que a gente costuma dizer, ele é voluntarioso. Né? Agora, esse voluntarismo não pode, de maneira alguma, levar a presidência da República para caminhos que inviabilizem a governança do país. É isso que grande parte do governo federal está empenhada em fazer e que o Bolsonaro ouve. Se nós observarmos, ele foi lá no domingo, naquele comício, né? E logo no outro dia ele corrigiu o posicionamento, né? Corrigiu o posicionamento, deixou claro, né? E, quer dizer, fica muito patente que ele entrou numa armadilha no dia anterior, né? E que, portanto, todo este posicionamento nosso visa justamente a manter a governabilidade. Mas, né? Nenhum ministro militar do governo, né, acompanhou o presidente naquela visita. Ele resolveu ir porque ele se sentiu seguro com os deputados federais que o conclamaram a ir. Não deveria ter ido. É uma posição nossa. Não deveria ter ido. Né? Se foi, não fez nenhum discurso contra a democracia, isso ficou claro, mas não deveria ter ido. Criou as chances, né, para que todo aquele núcleo que nós conhecemos muito bem, né, fisiológico do Congresso Nacional, inclusive as figurinhas carimbadas do Supremo Tribunal Federal, alçassem, né, vissem condições para fustigar a presidência da República mais uma vez. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado para não darmos um passo em falso. No futebol, como a gente costuma dizer, na linha do impedimento. Tem uma linha do impedimento.
Tá, mas, né? Mesmo então, assim,
o atacante não pode entrar lá.
Tá, mas mesmo assim, muita gente não está entendendo onde você quer chegar, embora você seja absolutamente claro, de que estão achando que você está querendo que o presidente vá se compor com o Rodrigo Maia. Por isso existe o nosso título. A virtude está no centro, no, na sensatez, e não no centrão, né?
Olha, o grande problema, o que que leva esses rompantes que estão programados pela extrema-direita dentro do governo? Que a gente precisa extirpar essa seita lá de dentro. O que que está acontecendo neste exato momento? Nós temos notícias de que Roberto Jefferson, um morto-vivo, né? Quer dizer, resgataram ele do limbo, né, para poder fazer lá uma denúncia de complô e tal, e agora estão articulando para dar um ministério para ele. Nós já tivemos a filha dele num escândalo sem precedentes no governo anterior, assumindo lá tentando assumir o Ministério do Trabalho, e graças a Deus, né, houve um grande trabalho envolvendo, inclusive, o Judiciário, para que ela não fizesse. Agora nós vamos poupar e lá? Né? Fora isso, nós vamos entregar parte do governo para o PR, do BOI, aqui de Mogi? Né? É grave. Esses estão interessados no trabalho da extrema-direita que está lá.
Sim, né? Mas, Fernando, veja só. Mas ele não precisa... Pelo amor de Deus, estamos defendendo. Calma, só colocando, hein? Mas ele não precisa de base parlamentar?
Ele necessita de base parlamentar. Eu vou confessar aqui para vocês que eu tenho conversado com os bons deputados da base parlamentar de Bolsonaro. Eu tenho conversado. Né? Nós temos conversado bastante. Converso com o general Girão, que é uma pessoa que eu tenho como uma das minhas referências hoje no Parlamento Nacional. General Peternelli, que é uma das grandes referências também do Parlamento Nacional. Tenho conversado com deputados independentes, Arnaldo Jardim é um deles, que é um líder do VPS, inclusive mais à esquerda, também um indivíduo que tem uma preocupação grande com o governo. O que nós estamos observando nisso tudo? Né? A necessidade de se fazer uma ampla composição dentro do Parlamento para se formar uma frente parlamentar. Mas uma frente parlamentar que negocie em bases políticas, não em bases fisiológicas. Né? E qual é o grande cenário que a gente precisa compreender? O presidente está no centro de um núcleo formatado por aquele grande gabinete que nós temos aqui, deixado bem claro a existência dele, que é o gabinete da Presidência da República. Neste gabinete nós temos o chefe da Casa Civil, que é o general Braga Neto, o chefe da Secretaria de Assuntos de Governo, governamental, que é o general Ramos. Né? Temos o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que é o almirante Rocha. Temos ainda o GSI, né, que é o Núcleo de Segurança Institucional, que é o general Heleno. Né? E ainda temos o ministro da Defesa, que é o general Fernando. Né? Estes 5 ministros e mais o nosso vice, né, o general Mourão, eles formam uma equipe de primeira linha que qualquer país do mundo gostaria de ter no núcleo do seu governo. E é esta formatação, este time, que foi selecionado, foi escalado pelo presidente Bolsonaro. Né, e foi escalado no início de janeiro justamente para fazer o quê? Traçar uma articulação política dentro do governo federal e, nesta articulação política, estabelecer bases, liames de ordem técnica e de ordem política que impedissem o governo de cair na armadilha montada pelos setores fisiológicos, inclusive do parlamento. Não é à toa que o secretário de governo, o que coordena a política da presidência, é um general, né, que não vai abrir espaço de forma alguma para negociação. Né? Qual é o grande problema agora? Neste conflito que nós estamos tendo com aquela chamada seita, há uma tendência de, em virtude de eventuais atritos com o presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia, se puxar, né, outros partidos fisiológicos que estão lá para formar uma base independente. É uma manobra bastante arriscada e que deve ser muito bem pensada para que a gente não repita, né, um presidencialismo de coalização de segundo nível. Né? E é essa a grande preocupação que hoje se tem no governo e que é a preocupação de vários parlamentares da base do presidente. Né? Então, é um momento muito delicado. É preciso que as pessoas que pensam nesse país, principalmente os nossos amigos do agronegócio, que são os que estão levando este país nas costas. É o agronegócio brasileiro. Aqui, ó, um terço do PIB desse país é agro. Né? É o que determina hoje os rumos da economia brasileira. E este pessoal tem necessidade absoluta de um governo técnico, centrado, liberal, de mercado e cosmopolita. Porque os alimentos produzidos aqui no Brasil vão para a China, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, vão para a África, vão para a Ásia, ou seja, vão para todos os lugares, independentemente dos governos. Né? E isso precisa ser mantido. O mercado não perdoa proselitismo.
Pois é.
Tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente faz os alertas com toda a lealdade com que fazemos, inclusive dura, né, em relação, com relação a eventuais ações que acabem prejudicando a condução do país pelo nosso presidente. O presidente é nosso também, tá. Não é dele, é nosso.
Tá. É bom que a gente sempre lembre ao pessoal mais radical, mais de sangue quente, mas especialmente aqueles que eu tenho muito carinho, para os patriotas aos quais eu me incluo, para tomar cuidado com os golpistas e aproveitadores de sempre de última hora, aqueles que trabalham nas sombras. Veja o caso, Fernando, que fizeram, a fofoca que fizeram em cima da ministra Tereza Cristina. Mas que absurdo!
É um negócio absurdo. Quer dizer, no, onde está funcionando, começa o cri-cri. E você vai observar o que, que é. Tem lá o deputado carreirista interessado em ocupar o lugar, um outro sujeito que quer ocupar também, porque já está lá dentro, mas quer ampliar o seu espaço de governança. Né? Por trás disso não tem plano nenhum, não tem interesse nenhum, não tem uma linha econômica diversa, não tem nada. É carguismo e proselitismo.
E oportunismo. E oportunismo.
O oportunismo está latente, né? Não precisa nem dizer, né? Então é muito ruim. Isso não contribui, isso não resolve, né? Isso prejudica a nossa economia, prejudica a condução do governo federal.
Governo centrado e não do centrão, não é, Fernando? É isso?
Mas... governo está centrado nas reformas que precisam ser estabelecidas no país, porque são essas reformas que vão nos livrar do centrão, né? Esse centrão existe porque este país precisa das reformas. Essas reformas só irão sair se nós tivermos um governo estabilizado, que não caia nessa esparrela de extremismo, seja de esquerda, que nós conseguimos limpar. Eles estão quietinhos, porque nós limpamos eles eleitoralmente. Seja da direita, que está nos atrapalhando também. Isso não resolve.
Por isso, é bom ter alertas e críticas com lealdade, né? O cara limpa falando exatamente o que pensa.
Exatamente. Aliás, é para isso que existe o jornalismo, a imprensa, né? É para isso que existe a boa política, né? Não vamos nos deixar intimidar por seitas, né? Pelo amor de Deus, né? Tá. Já passamos a idade.
Segundo item, vem aí o Plano Marshall, explique-nos.
Pois é, nós fomos os primeiros a falar em Plano Marshall aqui, né, João? Falamos nós dois aqui, conversando, acho que em março ainda, né? Sobre a necessidade de se estabelecer um plano de recuperação da economia, não só a nível global, mas também dentro do Brasil. E demos como exemplo o famoso Plano Marshall, que foi elaborado, né, tem esse nome porque Marshall era um secretário de Estado norte-americano, né, na época, logo depois do final da guerra. Né, Marshall foi um elemento importante na condução da guerra, da Segunda Guerra Mundial, pelos aliados, e era o secretário de Estado que se encarregou de estabelecer um plano de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra. Né? Esse plano de reconstrução levou o nome dele. Os Estados Unidos, na época, despejou mais de 100 bilhões de dólares, né, na Europa para poder fazer os projetos de reconstrução nacional dos países. Né? Em 8 anos, a Europa já estava absolutamente de pé e à ordem para começar a produzir. Né? E o Japão também. O que que se faz agora? Nós passamos por uma mobilização de uma pandemia que praticamente paralisou os estados nacionais, paralisou a economia. Pra você ter uma ideia, João, tem navios lotados de petróleo parados em vários portos do mundo sem ter para quem vender.
Pois é.
O preço do combustível caiu lá para baixo, né? Porque simplesmente em economia parada você não tem um produto que era tão caro, né? Caiu a preços da década de 70. Né? Então, é óbvio que nós estamos num período de depressão econômica. Como sair disso? Primeiro, resolver estabilizar o combate à pandemia. Pelo visto, nós já estamos começando a ver essa estabilização em várias partes do mundo. É óbvio que os Estados Unidos ainda está enfrentando problemas gravíssimos. O Brasil, nós temos regiões que estão sofrendo problemas graves, como é o caso da região norte do país, né? São Paulo também, né? Mas já há um projeto, né? São Paulo já estabeleceu o seu projeto de saída da quarentena, apresentou esse projeto hoje, inclusive com uma equipe de primeira linha, né? E prevê o termo da quarentena até 10 de maio, mas já com as atividades econômicas sendo repostas, né? Já estão a nível de 70% da economia, né? No Brasil, o general Braga Neto está à frente de um plano que ele mesmo tratou de denominar Plano Marshall, né? Ou seja, é quase que uma homenagem à ideia nossa, né? Ao Notícias Agrícolas. E o plano está sendo elaborado e já se inicia a organização, que deve ser toda ela tocada pelo gabinete da Presidência da República, o nosso poder moderador. Não é o ministro da Economia que vai tocar esse plano. O ministro vai estar integrado, mas o comando deste plano é o chefe da Casa Civil, general Braga Neto. E por que isso? Porque nós vamos ter uma mudança de linha econômica. A linha econômica adotada até agora foi extremamente privatista, né? Em prol da economia e do mercado. Para você estabelecer um plano de recuperação da economia, o Estado vai ter que entrar muito forte e com muito dinheiro público, né? Então, nós vamos mudar do plano liberal para o plano keynesiano, né? O John Maynard Keynes é um indivíduo que foi um dos grandes autores do projeto de recuperação da economia pós-Segunda Guerra Mundial, né? Foi o idealizador da saída do chamado monetarismo para o desenvolvimentismo, né? E a aplicação, a intervenção do Estado como ente regulador da economia e incentivador dos projetos de infraestrutura. É o que deve ser feito aqui no Brasil. Sem infraestrutura, como já disse até o general Maynard de Santa Rosa no artigo que você publicou, né, João? Sim. Sem infraestrutura, nós não temos como sair desta economia. Um grande emprego vai se dar com as atividades de reposição da infraestrutura e de melhoria da infraestrutura nacional. Obras civis, né? Obras relacionadas à área de energia, de transporte, de logística, de abastecimento, de saneamento.
É, eu ouço e vejo, vou ter que escalar um dia, ou amanhã talvez, um outro espaço para a gente debater isso daí. Porque eu tenho uma defesa do liberalismo, da Escola de Chicago, onde cada um por si, pelo mérito, e a intervenção do Estado sempre traz um gasto maior da população que vai ter que pagar isso, porque a gente sabe que não existe almoço de graça, que ninguém vai dar dinheiro para o Brasil, embora tenha dinheiro parado, sobrando lá no mundo, então nós vamos trazer o dinheiro dos Estados Unidos, da Europa, da China, para dentro do Brasil, e nós vamos trocar por alimentos, que é o que nós produzimos. Vamos pagar assim. Traduzindo bem Rastaquera, né? A proposta, mas de uma maneira bem simples, o que é o Plano Marshall? É trazer dinheiro de fora para alimentar grandes obras, só que nós vamos ter que pagá-las. Né?
Ah, sim. Não, e nós vamos ter que estabelecer um regime de muito controle, né? Você sabe muito bem que um dos grandes problemas dessa pandemia, e que foi a grande discussão do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, com o Rodrigo Maia, foi justamente o fato dele ter encaminhado o orçamento de guerra para o parlamento e o parlamento ter pego o orçamento de guerra e retirado os controles, né? Fazer uma distribuição de dinheiro à la Silvio Santos, né? Para estados e prefeituras.
Também esse quero.
O grande atrito entre o presidente e o deputado Rodrigo Maia, esse foi o grande atrito. E nós já estamos vendo aí, né? Já tem nego comprando respirador onde não precisa, né? Hospital sendo montado sem nenhuma necessidade, né? Hospital sendo desmontado para montar um outro hospital, né? Coisas assim do arco da velha, né? É. Tem um caso da licitação no Rio de Janeiro. Bom, Rio de Janeiro a gente já sabe, né? Com ou sem Witzel, tudo fica igual, né? Impressionante, né? Fizeram uma licitação lá, João, coisa de 25 milhões de reais, né? Nesses planos emergenciais, onde os dois concorrentes usaram a mesma estrutura de proposta, só mudando as vírgulas, né, das propostas. E a própria Rede Globo foi atrás e nenhum dos dois existe, né? Então...
Meu Deus. E eles não têm que dar satisfação para ninguém, segundo o Rodrigo Maia.
E botou lá que, não, imagina, orçamento de guerra. Então, os caras estão vendo a chance de nadar de braçada no nosso dinheiro, né? É óbvio que o plano Marshall, sob o comando da Presidência da República, com o general Braga Neto à frente, não vai ser isso, não vai ser fácil, né? Os projetos vão ter que sair redondinhos, né? E o gabinete da presidência está muito bem assentado. Lá já existe, inclusive, uma sala de controle magnífica, muito bem posta, né? Uma mesa de comando em estilo militar, né? Para poder acompanhar as ações que terão que ser feitas para a recuperação da nossa economia. Nós estamos seguindo o caminho muito correto e, obviamente, como você mesmo disse, todos nós aqui somos a favor da economia de mercado, da livre iniciativa, né? E é óbvio que este keynesianismo tem prazo certo, ele tem hora para terminar, viu?
E também tem hora para começar. Parece que a recuperação da economia tem data. É maio? É isso que a gente está.
É maio, né?
Maio?
Maio. Vai começar agora, mas obviamente é maio que nós vamos começar a ver. Nós somos uma semana e pouco de maio, né?
Mas assim, explique melhor. Como é que você vê essa recuperação? Por onde vai se dar? Por contratação de obras? Por investimentos estrangeiros? Quais serão as notícias?
O que está acontecendo? Todos os ministérios devem apresentar o seu plano de saída, né? Eles têm que fazer identificar onde é que são, quais são os setores impactados e o que é necessário para que esses setores impactados possam recuperar a sua saúde, né, financeira e econômica, né? Então, são ciclos econômicos que precisam ser revistos, até mesmo na área da agricultura. Eu acredito que nós vamos acabar tendo uma chance até de rediscutir, né, a questão do crédito, né, essas coisas todas que sempre tormentam a área, né, porque, obviamente, nós vamos ter que achar um caminho para que a área da agricultura também ganhe fôlego com isso.
É urgente, né, que a gente até entende, né, que estamos jogando dinheiro, R$ 600, o Corona Voucher, para, né, alimentar as pessoas. Eu estou vendo pelo centro de Campinas, filas e filas de gente lá na caixa pegando o Corona Voucher porque não tem o que fazer. Então, tudo bem, mas está na hora de, ao invés de jogar dinheiro, jogar emprego, né, Fernando?
A melhor forma não adianta dar o peixe, como diz Jesus Cristo, né? Tem que ensinar a pescar, né? Então,
Jogar
vai
emprego.
ser, né? São 3 meses de Corona Voucher, se não me engano, ou seja, já foi um, né? Vai ter mais duas partidas e encerra. Até então, o governo já vai estar incentivando atividades estruturantes que, obviamente, vão atrair empregos, né? É importante a gente ver que o problema não está na obra, está no que a obra gera, né, João? Isso que é importante, né? Também, se você vai se meter num projeto, macro projeto desses, você tem todo um ciclo econômico que se movimenta. É isso que nós estamos, de certa maneira, vislumbrando com esse plano Marshall.
E não deixar que o presidente caia em armadilha. Nós estamos aqui, calma, não deixa, tá, vamos em frente. Muito bem.
Até lá, né? Vamos lá, acompanhe, acalma, né? Vamos acalmar o nosso presidente, né?
Vamos
Isso é importante.
deixar. No, olha a armadilha, olha lá a mina terrestre ali, tá, olha o buraco, que nem aquela dança da quadrilha. Muito que bem. É, terceira ótima notícia: parece-me que nós estamos achatando realmente a curva do coronavírus. Podemos sair do confinamento, mas sempre tem um alerta lá na frente dizendo que tem o segundo ciclo da epidemia. Vamos ao primeiro, ao fato.
Não, o fato é que já está havendo, quer dizer, nós estamos aí com um número de mortes que, de certa maneira, em São Paulo, mesmo com o problema das mortes, é grave, né? Afinal, nós temos aí 1.093 mortos, né? Até a contagem agora à tarde, né? É muita gente morta em São Paulo, né? Então, a gente, inclusive, tem que dar o respeito, né? Porque, afinal, são famílias enlutadas, né? E, de qualquer maneira, se não houvessem as medidas adotadas desde o início, seja pelo governo federal, seja pelo governo dos estados, e eu não estou aqui discutindo se a quarentena é de direita, de esquerda, se devia ser vertical, horizontal, não vamos discutir isso, né? As medidas adotadas de prevenção, pelo visto, deram resultado. O volume de mortes foi bem menor do que o esperado, e o número de atingidos também, né? E isso é bom. Isso não é vitória e não é derrota para ninguém. Isso é uma grande vitória para o Brasil em relação a outros países, como é o caso dos Estados Unidos, que ignorou o problema da pandemia e agora está aí tendo que lidar com um abacaxi enorme, né? E nós conseguimos descascar o nosso com muito cuidado nesse período e vamos colher frutos disso, né?
Muito bem.
Então, há hoje um nível de curva. Aliás, nós já, em final de março, nós já estávamos vendo que havia uma possibilidade de estabilização, né? Mas é aquela história. Vem por ondas, né? Mas eu acho que agora já há a possibilidade de nós começarmos a compatibilizar a economia com as restrições de prevenção.
O governador de São Paulo marcou a data do dia 11. Tinha o pessoal da Federação do Comércio, enfim, da indústria também, pedindo o dia 1º. Caramba, está todo mundo na rua. Por que ele já não abre já de uma vez para o dia 1º, Fernando?
Ele deu uma explicação longa hoje sobre isso, viu? Ele na verdade, ele já está preparando até para antecipar, né? Mas ele não pode sair do projeto que está estabelecido. Quando você estabelece a quarentena, você estabelece a data de início e de fim, né? Ele já estabeleceu até dia 10 de maio. É bom estabelecer até 10 de maio e, de repente, conseguir antecipar. É melhor assim do que você dizer que antecipa e, de repente, vem algum pico de contaminação aí do Covid e você é obrigado a voltar atrás. Isso é muito ruim. Então, eu acho que agora, neste momento, desses estertores dessa crise, é melhor a gente apaziguar e deixar a coisa rolar, mesmo porque, do ponto de vista econômico, de planejamento, seja no campo técnico, seja no campo econômico, São Paulo está indo muito bem. Eu não estou discutindo aqui a figura do Dória, tá? Não é ele, né? Da mesma forma como também não é Bolsonaro, é o governo. O governo do estado de São Paulo está muito bem amarrado e tem técnico de primeira ordem, aliás, em nível ministerial, diga-se de passagem.
Mas ele vai ter que lutar muito para recuperar a imagem dele, que ficou marcada por essa truculência, que é aquela imagem daquela senhora sendo arrastada lá em Araraquara pela guarda municipal do PT, lá do Edinho, mas ficou nas costas do Dória. E o título, né, que o Bolsonaro colocou para ele, né, exterminador de empregos. Tudo parou, São Paulo parou.
Aquela vez, olha, eu costumo dizer o seguinte, na política a gente tem que seguir como aquele filósofo Karl Popper, maior filósofo do século XX. O Popper falava o seguinte, política é racional. Racionalismo significa dizer, observe as coisas do ponto de vista objetivo. Se a gente fosse ater às pessoas, né, nós vamos sair do lugar, né? É a velha história. O que é melhor? O Hitler era vegetariano, ecologista, né? Adorava animais, né? E atacava o fumo, né? Foi o primeiro a combater o fumo em locais públicos no mundo, né? Pois então, um sujeito que, do ponto de vista ecológico, né?
Era uma maravilha.
Dividindo o WWF, né? Não é verdade? E o Churchill era um beberrão, mulherengo, né? Pois é. Percebe? Que falta faz um Churchill hoje, né?
Muito bem. Ok, então assim, o nosso título, portanto, está valendo, né? Alerta ao Bolsonaro, alerta a Bolsonaro. A virtude está no centro e não no centrão lá do Rodrigo Maia, né?
Exatamente, não no centrão do Rodrigo Maia, do boy e de quem quer que seja, né?
Meu Deus, do boy, não acredito. Você não está dizendo a verdade, claro, com todo o devido respeito. Não é possível, não quero acreditar.
Eu acho que seja uma fake news. Boy, Roberto Jefferson, pelo amor de Deus, né?
Fake news. Ok. Doutor Fernando Pinheiro, mais uma vez, um show. Muito obrigado aí pelo carinho que você tem por nós e pela sua análise. Muito obrigado.
Obrigado, João. Um grande abraço.
Muito bom. Ouvimos, então, mais uma vez o nosso analista, o doutor Fernando Pinheiro Pedro, um homem muito bem informado, como vocês já perceberam. E daqui a pouco, agora sim, a análise de mercado de soja, com o Vlamir Brandalize, feita pelo Alex Horta, já. A ser feita pelo Alex Horta, já. Fique conosco, continue sendo o produtor mais bem informado do nosso Brasil. E vamos em frente.